Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 20. É tempo de continuar esta narração interrompida pela necessidade de contar alguns fatos anteriores. Voltemos, pois, ao lugar em que se achava Loredano e seus companheiros dimados de medo pela exclamação inesperada que soara no meio deles. Os dois cúmplices, supersticiosos, como eram as pessoas de baixa classe naquele tempo, atribuíam o fato a uma causa sobrenatural, e viam nele um aviso do céu. Loredano, porém, não era homem que cedesse a semelhante fraqueza, tinha ouvido uma voz, e essa voz, embora surda e cava, devia ser de um homem. Quem era? Seria Dom Antonio de Maris. Seria algum dos aventureiros. Não podia, Espírito Pet, os seu diz não caios de dúvidas e incertezas. Fez um gesto a Rui Soeiro e a Bento Simões para que o seguissem, e apertando ao seio o fatal pergaminho, causa de tantos crimes, lançou-se pelo campo. Teriam feito umas 50 braças de caminho, quando viram cortar pela vereda que eles seguiam um cavalheiro que o italiano reconheceu imediatamente, era Alvaro. O moço procurava a solidão para pensar em Cecília, mas sobretudo para refletir num fato que se tinha dado essa manhã e que ele não podia compreender. Vira de longe a janela de Cecília abrir-se, as duas moças aparecerem, trocarem um olhar. Depois Isabel cair de joelhos aos pés de sua prima. Se ele tivesse ouvido o que já sabemos, teria perfeitamente compreendido, mas longe como estava, apenas podia ver sem ser visto das duas moças. Loredano, vendo o cavalheiro passar, voltou-se para os companheiros.
A elo!
Disse com um olhar que brilhou de alegria. Imbecês! Que atribuis ao céu aquilo que não sabeis explicar. E acompanhou estas palavras com um sorriso de profundo desprezo.
Me aí!
O que desfazer? Perguntou Rui Soeiro. O italiano se voou surpreso. Depois levantou os ombros, como se a pergunta do seu companheiro não merecesse resposta. Rui Soeiro, que conhecia o caráter desse homem, entendeu o gesto. Um resquício de generosidade que ainda havia no seu coração corrompido, o fez segurar o braço do seu companheiro para Rétquilo.
Quereis que fale? Disse Loredano.
É mais um crime inútil. Acude o Bento Simões. O italiano fitou nele os olhos frios como o contacto do aço polido. Qual é um mais útil, amigo Simões, cuidaremos dele a seu tempo. E sem esperar a réplica, meteu pelas moitas que cobriam o campo nesse lugar, e seguiu Alvaro que continuava lentamente o seu caminho. O moço, apesar de preocupado, tinha hábito da vida arriscada dos nossos caçadores do interior, obrigados a romper as matas virgens. Aí o homem vê-se cercado de perigos por todos os lados, da frente das costas, à esquerda, à direita do ar, da terra pode surgir de repente um inimigo oculto pela folhagem, que se aproxima sem ser visto. A única defesa é a subtileza do ouvido que sabe distinguir entre os rumores vagos da floresta do reproduzido por uma acção a mais forte do que a do vento, assim como a rapidez e certeza da vista que vai perscrutar as sombras das moitas e devassar a folhagem espessa das árvores. Alvaro tinha esse dom dos caçadores, apenas o vento lhe trouxe um estalido de folhas secas pisadas levantou a cabeça e circulou o campo com os olhos. Depois, por prudência, encostou-se ao grosso tronco de uma árvore isolada e, cruzando os braços sobre a clavina, esperou. Nessa posição, o inimigo, qualquer que ele fosse, ferra, reptil ou homem, não o podia atacar senão de face. Ele o veria aproximar-se e o receberia. Loredano, agachado entre as folhas, tinha notado este movimento e hesitara. Mas o seu segredo estava comprometido. A suspeita que concebera de que Alvaro Forra, quem há pouco o ameaçara com a lavra traidores, acabava de confirmar-se no seu espírito, vendo a prudência com que o moço evitava uma surpresa. O cavalheiro era um inimigo terrível e jogava todas as armas com uma destreza admirável. A lâmina de sua espada, como uma cobra elástica, faida, volteava sibilando e atirava o bote com a velocidade e a certeza do cascavel. O arremesso do seu punhal, vibrado pelo braço ligeiro e auxiliado pela agilidade do corpo, era como raio, listrava no ar uma cruz de fogo e caía sobre o peito inimigo, fulminava. A bala de soclavina era uma mensageira fira fiel que ia buscar a ave que parava no ar, ou a folha que o vento agitava. Muitas vezes a esplanada da casa, o italiano vira Alvaro, depois de ter feito milagres de pontaria, quebrar no ar as setas que Peri atirava de propósito para lhe servirem de alvo. Cecília aplaudia batendo as mãos, Peri ficava contente por ver a senhora alegre.
e embora para ele que fazia muito mais, aquilo fosse uma coisa vulgar, deixava que o moço conservasse a superioridade e fosse por todos admirado. Mas Álvaro sabia que só um homem podia o diabo lutar com ele, elevar-lhe vantagem em qualquer arma, e esse era Pere, porque juntava a arte à superioridade do selvagem habituado desde o berço ágara constante que é a sua vida. Loredano temia, pois, razão de hesitar em atacar de frente o inimigo desta força, mas a necessidade urgia, e o italiano era corajoso e agiu também. Endireitou para o cavalheiro, resolvido a morrer ou a salvar a sua vida e a sua fortuna. Álvaro, vendo aproximar-se, rugou sobre o óleo, depois do que se tinha passado na véspera e nessa manhã, odiava aquele homem ou antes desprezava. Aposto que tivestes o mesmo pensamento que eu, senhor cavalheiro, disse o aventureiro, quando chegou a 3 passos de distância. O não sei o que pretendeis dizer, replicou o moço secamente. Apretendo, senhor cavalheiro, que 2 homens que se odeiam acham a chance melhor num lugar solitário, do que no meio dos companheiros. Não é ódio que me inspirais, é desprezo. É mais do que desprezo, é asco. O reptil que se roja pelo chão dá-me menos repugnância do que o vosso aspecto. Não disputemos sobre palavras, senhor cavalheiro, tudo vem dar no mesmo, eu vos odeio, vos me desprezais. Podia dizer-vos outro tanto. O miserável! Exclamou o cavalheiro levando a mão à guarda da espada. O movimento foi tão rápido que a palavra soou ao mesmo tempo que a ponta da lâmina de aço batendo na face do italiano. Loredano quis evitar o insulto, mas não era tempo óleo, seu jequitarão-se de sangue. E, senhor cavalheiro, deveis-me satisfação do insulto que me acabais de fazer. Justo, respondeu Álvaro com dignidade, mas não há espada que é a arma do cavalheiro. Tirai o vosso punhal de bandido e defendei-vo. Proferindo estas palavras, o moço embainhou a espada com toda a calma. Segurou a cinta para não embaraçar-lhe os movimentos e sacou seu punhal, excelente folha de damasco. Os 2 inimigos marcharão um para o outro e lançarão-se. O italiano era ágil e forte, e defendia-se com suma destreza. Por 2 vezes já, o punhal de Álvaro, roçando-lhe o pescoço, tinha cortado o talho de seu gibão de belbute. De repente Loredano, fincando os pés de um pulo para trás, e ergueu a mão esquerda em sinal de trégua. Se estás feio, perguntou Álvaro. Não, senhor cavalheiro, mas penso que em vez de nos estarmos aqui a fatigar inutilmente, melhor seria tomarmos o meio mais expedito. Ou escolhei o que quiserdes, menos a espada, o mais me é indiferente. Ou outra coisa ainda, se nos batermos aqui, podemos incomodar-nos reciprocamente porque pretendo matar-vos. E creio que o mesmo desejo tendes a meu respeito. Ora é preciso que desapareça o que ficar, e o outro não leve um vestígio que o possa denunciar. Que quereis fazer neste caso? O rio está aqui perto, tendes a vossa clavina, colocar-nos-emos cada um sobre uma ponta de rochedo. Aquele que cair morto ou simplesmente ferido, pertencerá ao rio e à cachoeira, não incomodará o outro. O tens razão, é melhor assim. Eu me envergonharia se Dom Antônio de Maria soubesse que ime com um homem da vossa qualidade. O sigamos, senhor cavalheiro. Nós nos odiamos bastante para não gastarmos tempo em palavras. Ambos tomarão na direção do rio, cujo estrepito ouvia-se distintamente. Álvaro, valente e corajoso, desprezava muito seu inimigo para ter o menor receio dele. Demais a sua alma nobre e leal, incapaz da mais pequena vilania. Não pensava na traição. Nunca podia lembrar-lhe que um homem que o viera provocar e a medir-se com ele num combate franco, levasse a infamia a ponto de querer feri-lo pelas costas. Assim continuou a caminhar, quando o italiano, deixando cair de propósito a cinta da espada, parou um instante para apanhá-la e prendê-la de novo. O que se passava então tão no espírito não estava de acordo com as ideias nobres do cavalheiro. Vendo o moço adiantar-se, disse consigo: o preciso da vida deste homem eu a tenho. Seria uma loucura deixá-la escapar e pôr a mim em risco. Um duelo neste deserto, sem testemunhas, é um combate em quem a vitória pertence ao mais esperto. Dizendo isto, o italiano ia armando a sua clavina com toda cautela e seguia de longe a Álvaro, a fim de que o ranger do ferro ou o silencinho de suas pisadas nascem na atenção do moça. Álvaro caminhava tranquilamente. Seu pensamento estava bem longe dele, e esvoaçava em torno da imagem de Cecília, junto da qual via os grandes olhos negros e aveludados de Isabel embebidos numa languidez melancólica, Era a primeira vez que aquele rosto moreno e aquela beleza ardente e voluptuosa se viera confundir em sonhos com o anjo louro de seus amores. De onde provinha isto? O moço não sabia explicar, mas um quer que seja, como um pressentimento, lhe dizia que naquela cena da janela nela havia entre as duas moças um segredo, uma confidência, uma revelação, e que esse segredo era ele. Assim, quando a morte se aproximava, quando já o bafejava e a toca-lo, ele descuidoso e pensativo repassava no pensamento ideias de amor e alimentava-se de esperanças. Não se lembrava de morrer, tinha consciência de si e fé em Deus. Mas se por acaso uma fatalidade caísse sobre ele, consolava a ideia de que Cecília, ofendida, lhe perdoaria um resto de ressentimento que talvez conservasse. Nisto meteu a mão no seio do gibão e tirou o jasmim que a moça lhe dera, e que já tinha murchado ao contacto dos seus lábios ardentes, e beija-lo ainda uma vez, quando lembrou-se que o italiano podia vê-lo. Mas não ouviu os passos do aventureiro. A primeira ideia que lhe veio foi que ele tinha fugido. E como a cobardia papara as almas grandes se associa à baixeza, lembrou-se de uma traição. Quis voltar-se, e entretanto não o fez. Mostrar que tinha medo miserável revoltava os seus brios de cavalheiro, ergueu a cabeça com altivez e seguiu. Mal sabia ele que nesse momento o fecho da clavina movido por um dedo seguro caía, e que a bala ia partir guiada pelo olhar certeiro do italiano.